Então, boa noite a todos.
Boa noite.
É uma alegria poder voltar no cantinho e compartilhar uma temática tão convidativa como essa. Um certo Chico que faz amigos. E Chico Xavier com certeza fez muitos amigos. E acredito que nós poderemos nos considerar entre os amigos de Chico, pelo carinho, pela consideração. Essa bênção que Hendrik leu pra gente, essa bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Então, quando nós falamos de Chico, que faz amigos, nós lembramos que entre tantos os amigos que vocês podem ver nesse pôster, né, que foi montado aí de toda tantos milhares de espíritos desencarnados, milhões de pessoas encarnadas, estava quem? Obviamente, o amigão, que era Jesus. E Chico Xavier também refletiu muito sobre o convite de Jesus, que era grangeai amigos. Jesus foi aquele, imaginem vocês naquela época. Se hoje nós chegarmos por aí afora e falarmos, olha, tem que grangear amigos, primeiro que tem gente que vai perguntar o que quer dizer grangear, né? O que quer dizer isso? Quer dizer cultivar. Mas ainda assim, naquela época, não era muito comum isso. Era uma época muito complexa. Às vezes as pessoas olham para Jesus e veem Jesus como esse ser muito bonzinho. Mas se ele não tivesse falado algumas coisas que cutucasse as pessoas nos pontos críticos, ele não teria sido crucificado. E uma delas foi essa. Porque ele convidou a todos nós na época, e continua convidando, para que nós cultivássemos amigos. Aí veio Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, e que já tem em inglês também, isso que é interessante saber. E disse o seguinte, que o que Jesus quis dizer com isso foi que, na verdade, nós tínhamos que trabalhar esse angariar um círculo de simpatias para que nós nos sentíssemos mais o quê? Intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Ele vai explicando a mensagem, mas basicamente ele diz isso, que quando Jesus nos convidou a cultivar amigos, era que a gente pudesse expandir o que a gente fala em inglês, o network, nos dois planos, não é só o encarnado. E isso quer dizer que cada vez que a gente conquista um novo coração, o que acontece conosco? Ampliam-se os recursos de cooperação e não só isso, esses valores intercessórios. O que vocês acham que quer dizer valor intercessório nessa mensagem de Emmanuel? O que quer dizer isso? Vocês podem falar, tá? O Mackenzie deixa. O que é valor intercessório? O que quer dizer?
Medindo de intercessão, quer dizer, você pode interceder
pelo outro.
Você pode cooperar com fazer ajudar, auxiliar a alguém, intercedendo a favor dele. Receba tudo.
Exatamente. Quantos livros de André Luiz via Chico Xavier a gente vai aprender que tem espíritos mais elevados que, por terem crédito, podem interceder por aqueles que às vezes não têm o crédito pessoal, mas vinculados pelo afeto, podem receber o recurso, essa cooperação intercessória. Então, quanto mais corações a gente cultiva, mais rico a gente fica. Não é só o bônus hora que a gente tem, mas é o bônus hora do outro. É o bônus hora de todo mundo. Então, quando Jesus convidou a fazer isso, Chico, que era alguém essencialmente seguidor de Cristo, o verdadeiro cristão, incontestavelmente, ele trilhou essa jornada. Onde ele ia, ele conquistava corações. Vocês devem ter ouvido falar de Meimei. Um espírito doce, muito bonita, que teve um marido quando estava encarnada, desencarnou muito jovem. E teve um marido chamado Arnaldo Rocha, que ainda vive. E é uma pessoa muito estudiosa e interessante para se compreender. Depois que Meimei desencarnou, Arnaldo Rocha ainda era católico, não era nada, ele não praticava a religiosidade dele. Mas ouvia falar desse Chico Xavier em Minas Gerais. Até que um dia, andando por uma rua, ele cruza com Chico Xavier. E nisso, eles têm um primeiro encontro. Chico, antenado com essa, não só pela mediunidade, mas pelo espírito real, cristão, de cultivar simpatias, entrou num contato com Arnaldo Rocha. E nisso, Arnaldo Rocha passou a ser, no futuro, o grande amigo de Chico Xavier. A partir de quem ele teve os recursos para trabalhar com os espíritos sofredores através do trabalho de Arnaldo Rocha, que veio conversar com os espíritos sofredores que vinham através de Chico Xavier receber o alívio e o consolo. E com isso, Chico angariou amizades também no plano espiritual. Mas Chico tinha os seus problemas pessoais. Vocês sabem que ele não era uma pessoa rica. Ele teve problemas de saúde. E ele tinha amigos de alto gabarito no plano espiritual que poderiam vir e resolver todos os problemas. Quantas pessoas vêm ao centro espírita e falam assim: eu vou virar espírita e meus problemas vão desaparecer. Verdade ou mentira? Talvez muitos de nós. Não, eu vou começar a frequentar e a vida vai ter que melhorar. E de repente, acontece o inverso. Não é? Por que será? São aqueles amiguinhos. Amigo é uma coisa, amiguinho é outra, né? E são aqueles amiguinhos que vêm convivendo conosco, observando como a gente age e reage. E um dia a gente quer mudar. E eles olham e falam: tá bom que você quer mudar. É. E aí o que acontece? Chico também teve os seus reveses, as suas dificuldades e desafios. Ele não viveu no mar de rosas, muito ao contrário. Mas ele tinha um amigo muito especial, que na verdade é amigo de todos nós. Mas de Chico ele tinha um contato pelas tarefas, que era Dr. Bezerra de Menezes. E Chico, nas suas diversas doenças, muitas pessoas chegavam para ele e falavam: mas Chico, se você tem Dr. Bezerra do teu lado, como pode Dr. Bezerra não vir te curar? Te dar um remédio para você sarar? Não é uma pergunta que a gente faria também? Se você tivesse o Dr. Bezerra ali, fala: Dr. Bezerra, peraí, meu filho está com febre. Eu estou com dor de estômago. Eu estou com dor na coluna. Faz alguma coisa. Eu estou aqui trabalhando que nem um camelo. Mentira ou verdade? Chico virava para as pessoas e dizia: gente, não é assim que funciona. Aí ele contava uma história nessa questão de ter grandes amigos e de ter os seus reveses, a história de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila foi uma moça espanhola, de uma família muito rica, e que tinha tudo. Mas ela se incomodava com os órfãos, com as pessoas mais desfavorecidas. Foi aí que ela largou toda a riqueza e foi viver num convento de carmelitas. E a partir dali se tornou a grande Teresa d'Ávila que nós conhecemos até hoje. Ela fazia peregrinações, atravessava, imagina, no século XVI, as coisas eram muito complicadas fisicamente, imagina para a mulher. Se para o homem, que tem uma estrutura física mais, que aguenta os pesares da vida física, imagina para uma mulher que não tem, e naquela época que não tinha todo esse conforto que a gente tem hoje. Um dia ela estava passando pelo rio, tinha que atravessar o rio, veio uma tempestade muito forte, e ela estava se afogando nas águas, quando literalmente Jesus veio e a salvou do afogamento. E aí Jesus virou para ela e falou: Teresa, você veja bem, é assim que eu, em meio aos perigos da estrada, trato os meus amigos. Aí virou Teresa. E falou, então eu acho, e ela tinha um bom senso de humor, né? Então eu acho, Senhor, que é por isso que o Senhor tem muito poucos amigos. E na verdade, quando Chico contava essa história, ele estava mostrando que ser amigo não é tirar o outro do que o outro tem que passar. Ser amigo é estar ali, quando precisar, ciente de que as pessoas têm que passar pelas suas dificuldades para crescer. O amigo não vai evitar o sofrimento do outro amigo. É uma ilusão. Quantos de nós passamos problemas e aí olhamos para os nossos amigos e às vezes os culpamos por não terem nos prevenido de ter caído em tais e quais erros? Ou por não ter evitado um problema? Mas será que é esse o papel do amigo? Qual é o papel do amigo? E Chico veio nos mostrar que Jesus, que é o grande amigo de todos nós, ele na verdade não nos isenta de crescer, mas também não vai deixar que nós nos afoguemos nas águas difíceis da vida, da tempestade, porque ele sempre vai estar lá. Bom, Chico Xavier também nos mostrou que nós não temos amigos só aqui, que na hora que nós formos passar para o outro lado da vida, nós também vamos encontrar esses amigos do outro lado. O Livro dos Espíritos, ele basicamente explica o beabá de quem nós vamos encontrar. Tem gente que fala assim: será que a hora que eu desencarnar, que é importante ter amigo do lado de lá, né, gente? Nem que se for no umbral, né? Nem que se for no umbral, ó, vai lá e fica lá me esperando. Mas tem um sentimento diferente a pessoa que desencarna, ciente de que ao passar do lado de lá, nós vamos encontrar corações amigos. Vocês devem ter lido o livro E a Vida Continua, de André Luiz, que vai sair em filme entre o final do ano e o começo do ano que vem. Detalhe, esse livro acabou de sair em inglês. É um livro bom para passar para o pessoal que fala a língua inglesa. E esse livro, ele retrata essa parte de como um vínculo de afeto aqui, às vezes, que se criou num hospital, ele continua do outro lado. É o livro da amizade aquele. Porque ele mostra, e um espírito amigo recente no book club que a gente tem feito em Baltimore, ele veio contar isso, que esse livro focaliza essencialmente nos laços de afeto que a gente cria de alma para alma, em circunstâncias às vezes inesperadas, e que vão nos ajudar nos momentos mais críticos, essas amizades que vão transformar no plano espiritual, no além-túmulo, as vidas, às vezes, não só nossas, como dos nossos entes queridos. Além disso, em O Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que esses laços antigos ou recentes da amizade, eles vão reunir todos os espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Ou seja, não tenhamos dúvida, se hoje nós nos encontrarmos no portal da passagem para a próxima vida, voltando para casa, temos a certeza de que há no além entes queridos que nos esperam com braços abertos, mesmo sabendo que a gente tem dívida aqui, financeira, moral, seja do jeito que for. Eles estão nos esperando, sem ter condições. E Chico mostrou isso pra gente com a vida dele e com o trabalho mediúnico dele. Mostrou que André Luiz não era só um espírito repórter da vida espiritual. Ele também foi um companheiro. Quando Chico Xavier veio aos Estados Unidos em 1965 com o médium Valdo Vieira, ele veio acompanhado de uma equipe de amigos espirituais muito grande. Entre eles, André Luiz. É o livro Entre Irmãos de Outras Terras, que tem relatos de André Luiz, orientações. Ele não ficou só naquele papel de vir passar a mensagem, porque tem gente que acha que médium é escravo dos espíritos. Não é. Porque os espíritos são nossos amigos. Os espíritos, quando vêm trabalhar conosco, existe um compromisso de trabalho, mas essencialmente a base do êxito daquela tarefa, ela é pautada na amizade, nessa cooperação que beneficia múltiplos lados. Não existe aquela ideia unilateral. Você é um médium, você recebe minha mensagem e é isso. Você se vira na tua vida. Não. André Luiz acompanhou, auxiliou, orientou, inclusive Chico Xavier, porque fazia parte da equipe de Emmanuel. Não só ele, mas alguém que nós podemos dizer que trouxe mensagens muito interessantes, principalmente nessa viagem que Chico fez aos Estados Unidos, foi Humberto de Campos. Esse escritor maranhense, que foi tão proeminente no Brasil e trouxe não só poesias e textos, mas orientações do plano espiritual, inclusive o relato de Marilyn Monroe. Bom, falando em amizade, nós temos aqueles amigos que, como diz no Livro dos Espíritos, pergunta 342, também nos acompanham durante toda a reencarnação. Foi o caso de Chico com Emmanuel. Pense bem, nesse exato minuto, é uma reflexão muito pessoal. Você está sentado aí, como Chico, também tem um mentor, um anjo guardião. Como é que é a tua relação com o teu anjo guardião? Porque ele está te acompanhando antes do berço, durante essa jornada, e vai te receber na hora que você voltar para a casa espiritual. E como tem sido essa tua amizade com o teu mentor? Você está sendo um bom amigo dele também? Ou você está esquentando a cabeça do teu grande amigo com a aparência, o que a gente fala, caprichos dessa vida temporária? O que que nós estamos fazendo com essa grande amizade que representa a amizade divina? O que que nós estamos fazendo com isso? Com quanta frequência a gente conversa, ainda que você diga, mas Vanessa, eu não sou Chico Xavier, eu não escuto esses espíritos. Aí nós diríamos, você acha que não escuta, mas está tão interligada a mente do mentor com a tua, que existe uma comunicação, vamos dizer assim, subliminar, que você não percebe. A diferença é que quando a gente vai ampliando os horizontes, a gente vai começando a perceber quem nós somos e discernindo da voz do mentor, que é muito sábia, muito além das nossas tendências limitantes. Mas é fundamental para o sucesso dessa reencarnação fazer o que Chico fez. Cultivar a reverência dessa amizade. Ele era reverente a Emmanuel. Mas aí você pode perguntar, justo, mas de onde vem isso? Como que existe esse vínculo? Aí nós vamos lá no livro, há 2000 anos, onde Emmanuel relata que ele era o senador romano, Públio Lentulus. E Públio Lentulus era pai de Flávia. E nós vamos saber, através de Chico, que Chico foi essa personagem, Flávia. E no livro, 50 anos depois, em outros livros, nós vamos ver. Tem que ler esses livros para ver as encarnações de Emmanuel, de Chico. Até que nós vamos chegar na codificação de Kardec, 153 anos atrás. E lá na codificação, nós temos esse já é público, esse fato de que Chico Xavier era uma das médiuns que trabalhou com Kardec, a Ruth Celine Jaffé. Uma dessas médiuns adolescentes que trabalhou com Chico Xavier e ali teve todo um amparo espiritual da equipe da codificação para prosseguir o trabalho e depois vir reencarnar neste papel do médium Chico Xavier. Com Emmanuel, depois de tantas existências, ali mentorando. Agora vamos fazer um parênteses. Isso significa que é muito provável, pelos relatos espíritas e pela lógica, de que os nossos mentores são seres que nos conhecem há muito tempo, que já vem trabalhando conosco e tem uma ascendência sobre nós incontestável. Por que que Chico, ele era um amigo fácil de Emmanuel? Ele era dócil, porque Emmanuel já trabalhava com Chico nesse papel paternal há várias encarnações. E por que que agora a gente vira e fala assim, ah, eu não sei nada do meu anjo guardião? É como se eu virasse e falasse assim, não sei nada dos meus pais. Não sei nada dos melhores amigos que eu tenho. E não facilitasse a vida de ninguém. Então vem Chico nos mostrar o que que é trabalhar essa amizade de forma real. Onde eles nos acompanham, os mentores, e nós nos fazemos amigos deles, porque eles vêm para realmente cooperar com a nossa reencarnação. De modo tal, por algum motivo ficou intercalado ali, mas eu vou explicar. Emmanuel explicou para Chico que essencialmente essa relação ia funcionar na base da disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Mas o que é essa disciplina? Se a gente fosse trazer para os tempos modernos, a gente diria que essencialmente essa disciplina ela tem esses três ângulos. É uma disciplina intelectual, onde você tem que trabalhar o raciocínio sobre tudo que tem que fazer no dia a dia, na vida. Trabalhar, expandir essa inteligência intelectual nossa, que é o QI. Mas não é só isso, é uma disciplina que tem que ter também um aspecto emocional, a disciplina da emoção. Então Emmanuel falou para ele, você quer se suceder? Eu vou te dar a dica, a disciplina. Disciplina e a disciplina. Essa segunda disciplina é a disciplina da emoção. Você está com medo do avião, Chico? Você tem que trabalhar a sua emoção, porque por que que você vai ter medo? Por que que você vai se desesperar se você sabe que a vida continua? E que o sofrimento é tão temporário? Mas essa inteligência emocional, ela vai gerar inteligência social. E essa disciplina social, principalmente para nós brasileiros. Porque a disciplina social é um pouco mais complexa, principalmente na época da Copa, né? Porque a gente se engaja naquele espírito, aí vai naquelas reuniões e começa, e daqui a pouco tinha coisa para fazer e esquece que tinha que fazer outras coisas importantes, e aí vai vendo que perde o rumo, o barco das emoções. Deixou ele, supostamente, não naufragar, mas à mercê dos ventos da vida. E tem também a inteligência espiritual, que vem ser trabalhada pela disciplina espiritual. O que que é? É esse exercício que a gente faz quando vem ao centro, quando vai em casa e faz as nossas preces, quando está no trabalho e evoca os mentores que nos ajudam. O quão disciplinado nós estamos sendo nesse sentido? Quando fala disciplina, as pessoas não gostam muito disso. Diz o Dalai Lama, num livro que fala sobre a ética do novo milênio, do século 21, ele fala com toda clareza para todos nós o seguinte: que disciplina, na verdade, é o clímax do senso ético perante a vida. Disciplina quer dizer, na verdade, pensar o que que eu estou fazendo que vai afetar o outro. Isso é disciplina. Disciplina é isso. Não é só chegar aqui no horário, não é só pegar e comer na hora certa. Porque tem gente que fala para mim: Vanessa, eu não sou disciplina. Mas o que que você entende por disciplina? Ah, chegar no horário, comer na hora certa, fazer exercício na hora certa. Não, isso daí não é o conceito de disciplina. O conceito de disciplina é muito mais amplo que isso. O conceito de disciplina, ele é interior. Essa disciplina que gera esse senso ético cristão, ético moral cristão. Você vê, Dalai Lama traz pra gente, revive o que Jesus nos vem dizendo. É o conceito universal. Bom, mas a amizade vai sofrer principalmente em dois pontos. A gente tem que falar dos contrapontos da amizade: a ingratidão. Um ponto que dói muito quando a gente é amigo de alguém é quando a gente sofre o embate da gratidão. E aí vem os espíritos em O Livro dos Espíritos, que, um parênteses aqui, é o manual para que a gente possa viver uma vida mais sólida. Não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o primeiro livro que os Espíritos mandaram foi O Livro dos Espíritos. Lá a gente vai encontrar a solução para muitos dos problemas. E é um livro que vai falar também sobre as amizades. Eu fui lá buscar quantas vezes se fala a palavra amizade no Livro dos Espíritos, curiosidade. 4. Mas a palavra amigo não dava nem para eu contar. Em tantos lugares em que se encontrava no Livro dos Espíritos. É um livro doce também, convidativo e consolador. E nesse livro, nós vamos aprender, e veja bem, por que que nós estamos falando do Livro dos Espíritos também? Porque, por lógica, Chico Xavier foi um grande amigo de Kardec. Como a médium que trouxe grande parte do Livro dos Espíritos, porque foi médium dos Espíritos da Codificação, quando a gente lê essas respostas, a gente também manda gratidão para Chico Xavier. Porque olha a resposta que ele trouxe sobre a questão da gratidão, da ingratidão com relação aos amigos. Kardec pergunta: o que se fazer quando nós sofremos um embate da ingratidão? O que é a falta de gratidão? Por que que ela machuca tanto a nossa vida? E aí vem os Espíritos através das mãos desses médios, tais quais Cotijafé, e falam: a ingratidão é a filha do egoísmo. E o egoísta, topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Querendo dizer, não para a gente rogar praga, né, gente? Não é isso. Mas para dizer: fica tranquila, a pessoa não está vendo bem. E diz mais uma solução para a gente: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Quantos de nós sofremos a ingratidão e a primeira coisa que a gente fala: não vou mais fazer isso para essa pessoa, dentro de casa, para os filhos, para o marido, para a esposa, para os pais, para os irmãos, para o colega de trabalho, para o chefe, ainda mais para o chefe, né? Porque ele não aumenta o salário, porque ele não dá atenção, porque ele não fala muito obrigado. E aí a gente também: não vou mais trabalhar tanto assim, não. E aí os Espíritos vêm e falam: continua fazendo o que é certo. Não é porque o outro não reconhece que você vai deixar de fazer o que tem que ser feito. E é aí que nós vamos encontrar Chico Xavier dando o exemplo da postura dele frente à ingratidão. E não era que ele passou uma situação complicada, entre outros, onde ele saiu do trabalho correndo, suado, chegou ao centro espírita na hora certa, foi se preparar e a mulher que o esperava para tomar o passe vira para ele fala impropérios, bate no rosto dele e diz, como é, porque ela chegou mais cedo, como é que você ousa deixar eu aqui esperando por você, sendo que eu estou esperando, precisando de um passe? Aí vocês acham, ah, Chico tirou de letra? Não, quando ele foi lá dentro, ele virou pro Emmanuel, falou, Emmanuel, eu não vou dar passe nela. Vocês dariam o passe nela, gente? Não ia, né? Traz a teoria aqui do Jacó. Se for de baixo para cima, desencarna a mulher. Exatamente. Aí, ele pegou e falou, você vê que Chico era humano também. Ele também, se você beliscasse, ele ia chorar, ele ia gritar. Ele virou e falou, não vou. Como que essa mulher ousa fazer isso comigo, Emmanuel? Eu tô aqui de boa vontade, bom coração, me preparando. Não cheguei atrasado. Aí Emmanuel vira pro Chico e diz, muito bem, se recomponha, porque é ela que está precisando do passe. Se recompõe e vai lá fazer a sua parte. Acabou. E obedeceu o amigo. E foi e perseverou na prática do bem. Porque a mulher não sabia o que estava fazendo. Porque se ele parasse naquele instante, se Chico Xavier parasse, gente, na hora em que ele sofreu um processo na justiça, da família de Humberto de Campos, pelos direitos autorais dos livros, se ele tivesse parado porque um amigo de infância chegou na fila dos autógrafos, olhou para ele e disse, muito bem, Chico Xavier, desse jeito, gente, muito bem, você é um médium famoso, né? Mas o que que você tem, Chico? Você tem família? Não, não formei família, eu não casei, não tive filho. Eu casei. Eu vivo muito bem no meu casamento. Eu tenho filhos. Eu tenho netos. E seu emprego? Ah, eu tenho meu emprego, mas é aquele, né? Um empreguinho. Eu não. Eu tenho uma empresa, bem sucedido, etc, etc. E você tem carro, Chico? Não, não tenho carro. Eu tenho. O carro do ano. Acreditem se quiser, tinha gente que parava ali na fila para falar esse tipo de coisa. Amigos de infância. E aí, diz Chico, contou para os amigos, e eu fiquei sabendo essa história por Divaldo Franco, que ele foi conversar com o Emmanuel, porque ele ficou arrasado, gente. Ele ficou arrasado. Porque esses conceitos da vida do dia a dia, onde a gente acha que a nossa estima está correlacionada às coisas da vida material, que família é da vida material. Os laços de sangue não são os laços espirituais, podem se transformar. Os carros, as empresas, etc. E ele fez o quê? Conversou com Emmanuel e Emmanuel disse, Chico, cada livro que você psicografa e publica é um filho que vai dar vida para outras vidas. Cada pessoa que conversa contigo, você é o instrumento de uma mensagem, é um filho, é a tua família, esse é o teu trabalho, essa é a empresa do Cristo. E ele continuou praticando bem. Quantas foram as vezes que as pessoas olharam para Chico espíritas, pegaram o nosso lar, leram, isso aqui é ficção. Espírito, você acha que o pessoal acreditou? Imagina na época, não existia essa literatura. Olhou, imagina, e levou tempo. Hoje, o que hoje a gente acha, os próprios espíritas não compreenderam, às vezes foram ingratos, e ele continuou, ele persistiu e continuou dando inúmeras chances para todo mundo. Então, na amizade, tem duas coisas que machucam profundamente a amizade. é a ingratidão e o que ela gera, e a inveja, né? Uhum. E é por isso que a gente não pode entrar nesse círculo daqui, do drama. Porque quando a amizade entra nesse círculo, tudo o que pode gerar é negativo. É não entrar nisso. Eu vou explicar rapidamente o que é esse drama que um psicólogo chamado Karpman compreendeu sobre as relações humanas. Primeiro, todos os problemas começam quando a gente quer ser o salvador, salvador do amigo. O pessoal que entra em droga, ah, mas se eu sair, meu amigo? Mas e se eu deixar de ir fazer certas coisas com essa pessoa, nossa amizade vai acabar. Então eu tenho que continuar alimentando os vícios e os maus hábitos para que a amizade permaneça. Ou para que eu fique ali segurando a pessoa para ter certeza que a pessoa não vai cair. E eu estou no abismo junto com ela, achando que eu sou o salvador. Mas o interessante é que o problema começa aí, diz Karpman. Porque no fundo, no fundo, quem quer se fazer de salvador tem uma segunda intenção. Tá faltando ali acento, né, gente? Mas tudo bem, é o teclado americano. Tem uma segunda intenção. Porque no fim você quer ser amado. Tem um problema de estima. Porque se aquela pessoa não for ficar contigo mais porque não cultiva aqueles vícios ou aqueles hábitos, é porque a amizade era muito superficial. Mas tem aquela intenção de ser amado dentro de casa. Ah, mas se eu fizer isso, se eu não fizer isso, meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, meu irmão, minha irmã. E aí eu começo a me sentir naquele exercício de manter aquela relação usado e abusado. Quem se sente usado, abusado, sente o quê? Começa a sentir que o outro está me tornando vítima. Então, de salvador, eu passei a ser vítima. Eu ajudava, eu fazia, eu cuidava. Aí, daqui a pouco, eu falo, poxa, mas a pessoa, hein, é ingrata, não me agradece, não me considera. Eu passei o papel de vítima. O problema, Karpman diz, é que quando a gente fica no papel de vítima, a gente não fica por muito tempo. Porque a natureza humana, ela empurra para que a gente seja proativo. Quem se sente vítima começa a sentir o quê? Alguém sente o quê? Raiva, ódio. A pessoa começa, pô, que maldade. Como pode? Como essa pessoa é capaz de fazer isso comigo? E aí vai aquele sentimento. Aí a pessoa sai do papel de vítima e passa a ser o perseguidor. Como? Pode ser obsessor também. Eu vou pro trabalho, faço meu trabalho, meu chefe tá com problemas. O chefe. Aí não me observa. Critica, não vê nada de positivo, só critica, não aumenta o salário, não é companheiro. Aí eu começo, poxa vida, faço, ajudo, saio de salvador do chefe, passou a ser vítima do chefe. Não tá gostando de ser vítima, aí começa a sentir aquela raiva. Aí começa o quê? Chega pro colega, vai ser perseguidor do chefe, como? Falando mal do chefe. O Karpman fala que uma maneira passiva é você engolir, ficar com aquilo borbulhando dentro de você. A outra é um ativo onde você começa a fazer a caveira da pessoa. A gente fala em português, né? A caveira. Aí começa. Falar mal da pessoa. É uma maneira de você conseguir sair do papel de vítima e expelir aquele mal-estar. Isso não é positivo, não. Porque você já não é mais o salvador, virou o perseguidor. E o máximo do perseguidor é aquele que chega, pega uma arma e tira a vida do outro. Também pode acontecer. No clímax da raiva, o terrorista vai, pega o avião, bate no prédio e mata um monte de gente. Ele saiu, ele está querendo ser o salvador, mas se sente vítima, tornou-se perseguidor. Simples. Dá para explicar por aqui. Agora o problema não acaba aí. Por que que vai voltar o drama? Por isso que é um drama que não sai. Porque na hora que a gente passa a ser o perseguidor, não é mais o amigo. Porque na verdade não queria ser amigo. Na verdade queria ser salvador. Porque se fosse amigo, não teria segunda intenção. O amigo não entra no drama. Quem entra no drama é quem quer ser o salvador. Mais do que tem que ser. E aí que acontece? Eu começo a perseguir a pessoa. Às vezes vou dormir e fico com aquilo na cabeça. E fico. Como pode aquela pessoa? Eu estou perseguindo, eu estou virando obsessor da pessoa. Só de pensar mal do outro com frequência caracteriza a obsessão. Que a gente acha que o obsessor sempre é o vizinho. Desencarnado ou vizinho encarnado. Mas a gente nunca acha que a gente é o obsessor de ninguém. Quando eu começo a emitir pensamentos negativos para alguém com frequência, falar mal de alguém com frequência, insistir nessa negatividade, eu passei a ser o obsessor. Mas vai chegar uma hora que, pela natureza humana, eu não vou aguentar isso. Eu vou começar a sentir aquela palavra que ninguém gosta: culpa. Eu vou começar a sentir culpa. E a culpa vai fazer com que eu volte para o papel do salvador. Que é o quê? É aquele caso típico da mãe ou do pai que dá tudo para o filho. Típico. Dá tudo. O filho não cumpre com as coisas. Aí a gente pega, fica, passa esse processo. Pô, meu filho está me usando e abusando. Virei vítima do filho. Aí começa a sentir raiva do filho. Aí eu começo a perseguir, ou vai bater, ou vai expulsar, vai botar de castigo, um monte de coisa, né? Aí daqui a pouco, poxa, por que que eu senti essa raiva? A gente fica com culpa do que sente. Aí fala, não, peraí, vou dar mais uma chance. Aí volta tudo de novo. Começa tudo de novo. Pra não entrar nesse ciclo, tem que fazer o quê? Não ser salvador. Substituir por ser amigo. Tem que ser amigo do filho, da filha, do marido, da esposa. Às vezes é impressionante dentro de uma casa como a gente é pouco amigo. Porque o amigo, ele é altruísta. O amigo, ele observa o que o outro precisa e quer favorecer a necessidade do outro, ajudando, cooperando. A base da amizade é a cooperação. Essa intercessão. Se não houver cooperação e intercessão, não é amizade. Então eu posso morar com a mesma pessoa dentro do mesmo teto. Mas se não houver cooperação e intercessão mútua, não tem amizade. Aí alguém está sendo salvador, enquanto o outro está fazendo o papel de vítima, enquanto o outro é perseguidor, todo mundo trocando os papéis toda hora, o tempo inteiro. Aí é aquilo que a gente fala, sai de baixo. Aquilo que mostra a Globo mesmo, aquela confusão dentro da família. Bom, isso é a respeito de todo esse processo da gratidão. E tem a questão da inveja. Luiz de Camões falou muito sabiamente que onde há amizade, onde há inveja, não pode haver amizade. Então, se há inveja, é um sinal de que está faltando a amizade. Quem estava aqui ano passado, eu devo ter falado alguma coisa nesse respeito, mas eu vou repetir. Um estudo que foi feito sobre a inveja, mostrando por que ela é tão dolorida e sofrida. E é bom que a gente saiba disso. Porque quando a gente está sofrendo a inveja, ela é um processo muito fisiológico. E a neurociência mostrou isso recentemente. Para que a gente possa definir o que é a inveja, é essa tristeza que a gente sente com relação às coisas boas dos outros. Alguém tem uma coisa boa e a gente fica assim, poxa, por que que aquela pessoa pode ter isso ou não? Um pensamentozinho, mas pensou. Até aquela coisa, poxa, não é justo a pessoa ter ou não. Por que que a pessoa pode ter essas coisas boas? Uma boa companheira, um bom companheiro, um bom carro. Um network de pessoas que é mais elevado, e assim vai. Bom, tem um estudo que foi feito por japoneses, que é intitulado, foi em 2009, ano passado, When Your Gain is My Pain and When Your Pain is My Gain, que são os correlatos neurais da inveja e do que eles chamam de Schadenfreude, que é uma palavra alemã que caracteriza aquele sentimento de alegria que a gente tem quando alguém que a gente tinha inveja caiu no buraco. Eles mostraram pela primeira vez, no começo, foi janeiro, fevereiro de 2009, mostrando o que acontece com o nosso cérebro. Porque de todos os pecados capitais, o único que faz a gente sofrer é a inveja. O resto é um prazer, ainda que temporário. A gula, etc., a luxúria, etc. Mas a inveja é aquele pecado capital que dói na alma e acaba com as amizades. Então ele pegou estudantes, mostrou quadros onde o estudante tinha um carro melhor, um carro pior, depois ficava com um carro pior de novo, e ele tinha que analisar a situação, tudo provocando uma suposta inveja. Depois fez imagem do cérebro. É um pouquinho mais complicado que isso, mas é mais ou menos assim que eles fizeram. E aí mostrou, isso aqui é a cabeça. Isso aqui é uma visão lateral, né? Então, o nariz da pessoa está aqui. E aqui as costas, aqui o pescoço, para baixo. Então, aqui está o cérebro. Aqui é a pessoa antes e quando está sentindo a inveja. Aí vem essa área aqui, que está circulada. Esse pontinho laranja é um ponto que é chamado, que é córtex cingular anterior. Para começar, o animalzinho não vai já sentir tanto isso, porque é uma área que é essencialmente mais elaborada no ser humano, tá? Mas é uma área que é considerada área de dor. Quando você sente dor, é uma das áreas do cérebro que vai interpretar o estímulo de dor que você está recebendo. E aí, pela primeira vez, a neurociência mostra por que a inveja é tão sofrida. Porque ela vai estimular no teu corpo áreas que processam o estímulo de dor. Por isso que não é bom sentir inveja. Ficou triste porque o outro está bem? Vai rezar. Vai rezar. Vai rezar. Vai fazer o trabalho inverso. Porque essa pessoa, principalmente se for um amigo, se for, a gente precisa trabalhar essa amizade. Porque dentro de uma amizade não pode ter inveja. Não pode ter esse tipo de sofrimento. Eu olho para o outro com gosto quando o outro cresce, quando o outro está numa situação mais favorável, porque não existe essa separação entre nós. Ela é simplesmente uma ilusão. Do físico, porque a gente vê o corpo da pessoa, mas não vê a alma. Nós somos seres que vibramos. Você imagina que nesse instante você é um ser que está vibrando. Você não está aí nessa cadeirinha sentado, não. É o corpo que está sentado. Eu não necessariamente sou restrita a ficar aqui em pé nesse palanque. Eu posso de repente estar mais perto de você, vocês imaginam. E aí eu vibro. E estou em vários lugares onde meu pensamento está nesse instante. Então, por que achar que nós estamos separados uns dos outros e que o outro tem algo que não me pertence? O ganho do outro é um ganho meu. Então, eu trabalho essa inveja. A ingratidão eu já soube como trabalhar. A inveja é algo que precisa ser trabalhada com a autoestima melhor dentro de mim mesma. Para eu não sentir inveja, aqui onde eu sinto a inveja, eu preciso trabalhar a minha autoestima. Olhar no espelho e falar, eu sou muito mais do que o que eu tenho, do que as condições que me apresenta a vida nessa existência. Eu não sou isso, eu não sou nem o meu nome. E por isso que existe um outro estudo que é interessante a gente notar. Quando a gente sente que nessa amizade a nossa estima está abaixo, a gente tem que tomar cuidado, porque a baixa estima encolhe o cérebro. Olha o perigo, vai ficando que nem uma azeitona. Mas é verdade. A neurociência mostrou isso recente, né? 2004, 6 anos atrás. que os cérebros daqueles que se sentem menos valorosos, menos valia, são 5 vezes menor do que as pessoas que se sentem bem consigo mesmas. Acredite se quiser. E isso saiu numa revista científica que é de peso. Foi um estudo bem montado. Então é algo que a gente pode confiar. Então quer dizer que na hora que eu me sentir menos valoroso, o que, que eu tenho que fazer? Vai para o psicólogo. Por que não? Todo mundo, ah, psicólogo é médico de louco. Não, ele é o amigo para a gente não ficar louco. Porque se não for, vai ficar louco. Aí o psiquiatra pode ser um médico de louco. Não, nem assim. O psiquiatra também é um amigo que vai tratar de uma forma mais específica certas questões. Então, é aí que a obsessão entra. Eu começo, eu chamo o poder das trevas no livro Jesus no Lar. De novo, pela mão de Chico Xavier, o Espírito Neolúcio veio e mostrou. Aí Jesus, entre os discípulos, contou a história daquele homem que era super valoroso. Tinha um papel fundamental naquela comunidade. Mas os diabinhos lá de cima não estavam gostando disso. Aí veio um diabo menor e chegou e começou, né? Ah, vamos lá pra acabar com a família dele. Aí o diabo maior, meu filho, se fizer isso, ele vai... Aí é que ele vai continuar no trabalho, porque ele vai fazer a família universal dele se tornar a família. Vamos terminar com o emprego dele, mas aí é que ele vai trabalhar mais para essas coisas. E as pessoas vão ficar compassivas com relação a ele, querer dar mais algo para ele. Vão acabar com a saúde dele. Aí é que as pessoas vão ficar mais, e ele vai trabalhar mais, sabendo que quanto mais próximo de Deus, mais ele vai se sentir forte. Pô, então eu não sei o que fazer. Aí vem o diabão, que sabe tudo da natureza humana, e fala o quê? Fácil. Acaba com a autoestima dele. Aí veio o diabinho, sabia como fazer isso, você vê que não precisa ser muito inteligente. E começou. Quem é você para ir dar uma palestra espírita? Você que faz isso de errado, aquilo de errado. Quem é você para ir lá ajudar o fulano, sendo que você faz isso, 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 aquilo, aquilo, aquilo. E aí nesse quem é você, acabou com a estima do homem. E aí ele parou. Quem sofreu? Ele e a comunidade inteira. Então, nesse gritar da amizade, primeira coisa para ela se sustentar é trabalhar a autoestima. Eu não posso cooperar com o outro se eu não coopero comigo. Eu não posso ser o bom amigo se eu não tenho um senso de valia minimamente bem estabelecido, porque senão a gente vai mutuamente cair no abismo das dificuldades, dos problemas. E é assim que a gente lembra que a amizade tem um poder muito grande, porque ela é pautada nesse potencial de interinfluenciação. É tão bonito saber que, por isso que Jesus disse, olha, com quem você anda, né, que eu vou dizer quem você é. As árvores boas, elas dão bons frutos. Ande com pessoas valorosas e você se torna valoroso. Não somente, porque a gente tem que ajudar uns aos outros, mas tem que ter amigos de valor. Por quê? Porque os nossos neurônios, eles foram programados, a neurociência mostrou isso no ano 2002, pela primeira vez, para serem estimulados pelo que o outro está fazendo. Por isso que Freud dizia, às vezes você não quer fazer um negócio, mas você se realiza vendo o outro fazer. Tem gente que é assim, não, eu não traio meu marido, minha esposa, mas meus amigos fazem isso. E você escolheu bons amigos. E deve se realizar nos casos que eles contam. Você pode não fazer, mas se realiza no que eles fazem. E Freud disse isso sem saber que, de fato, a neurociência mostraria muito tempo depois a base disso. Que na hora que eu vejo o outro fazendo, se tem a área do cérebro tal que está sendo estimulada, na minha vai ser estimulada na mesma hora. Por isso que quando vocês estão aqui olhando, vocês acham que Vanessa está dando a palestra, mas pode ser que seja vocês. É aquele sentimento de que nós estamos fazendo juntos algo. Por isso que a gente se sente bem em certas circunstâncias, dependendo do que a gente faz, ou se sente muito mal, só de ver o outro fazer. Pois quando a gente olha um desabrigado, a gente já, ai meu Deus, não posso ficar vendo isso. Porque a gente começa a se sentir igual, tão homeless como a pessoa. Até que um dia a gente cresce, supera isso e sabe dominar e não sente mais como o outro se sente, ajuda o outro a sentir como a gente está se sentindo. Então nós temos tudo para sermos bons amigos. Aprender com o outro o que o outro sabe, ensinar o outro o que ele não sabe. Porque a gente tem uma fisiologia para isso. E não só isso, mas aprender que às vezes nem tudo que o amigo faz vai ser aquilo que a gente tem que fazer. Ser bom amigo, na verdade, é ser primeiro amigo de Deus. Paulo de Tarso disse isso nessa frase: quase sempre a amizade com Deus é incompatível com a amizade com o mundo. E essa amizade com Deus é a amizade com a consciência. Porque muitas vezes o melhor amigo vai ser aquele que fala assim, ó, você quer fazer isso? Você vai. Emmanuel fez isso com Chico. Ah, você está querendo ir ali na sessão de materialização? Pode ir, Chico. Eu fico. Mas Emmanuel, pode ir, eu vou ficar. A amizade que Emmanuel tinha com a consciência divina e sendo um bom amigo de Chico, falando, ó, eu te respeito, mas eu não posso ir contigo. Isso é ser um bom amigo. Quando Paulo chegou para Barnabé, falou, Barnabé, você quer levar teu sobrinho, desviar da nossa rota missionária, porque ele é caprichoso, levar ele para os braços da mãe dele, que é tua irmã? Você vai. Eu não vou. Mas e a nossa amizade, Barnabé falou. Barnabé, quase sempre a amizade com Deus é incompatível com a amizade com o mundo. Acabou. E olha que Paulo não tinha muitos amigos, não, naquela época. Largar a mão de um amigo como aquele era, de fato, um demonstrativo de que ele estava alinhado com a amizade com Deus. Que, na verdade, é o objetivo maior. Quando a gente começa a ser amigo de Deus, a gente passa a ser amigo do mundo. Foi isso que aconteceu com Chico. Ele se alinhou na consciência divina. Ele foi esse bom amigo altruísta que hoje a gente mostra pela neurociência que tem uma área específica do cérebro que chama essa área chama córtex temporal superior e posterior, que fica bem aqui assim. É ativada nas pessoas que sentem vontade de ajudar e ser legal com as pessoas. E eles perceberam que são pessoas, essa área é a área que processa a percepção da necessidade das pessoas. Então, quando eu amplio essa percepção, o que será que o outro está precisando que eu posso favorecer? Eu passo a entrar nesse modo altruísta e o meu cérebro vai dar vazão para que isso se realize. Imagina como é que deve ter sido para Chico Xavier, que onde estava, servia, ajudava, cooperava. Ele era amigo de todos. Ele era aquele que a gente fala, o bom amigo, mesmo que as pessoas fossem diferentes, que nem esse gato e esse pintinho. Mesmo assim. Ele era aquele bom amigo, por quê? Porque ele fazia algo que a Alta de Souza nos recomendou. Naquele poema famoso que chama Vem Ajuda. Onde ela fala, repara, além das rosas do teu horto, onde a luz dos teus sonhos brilha e mora, os romeiros que seguem estrada fora, padecendo aflição e desconforto, infortunados, náufragos sem porto, tristes, rogando a luz de nova aurora, sob as chagas do peito quase morto. E ela diz, não te detenhas. Vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, rogando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, desfilando o teu horto de belezas. E o Mestre amado habitará contigo, que na verdade é o amigo de todos os amigos. Que Jesus, nosso grande amigo, fique conosco e que nós possamos estar com Ele também, sempre. Obrigada.